Tá bom? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Embora o sol ainda não tenha entrado, já é noite, né? Embora o calor esteja aí firme, presente. Mas, por enquanto, os elementos abrasados dissolverão, né? Por enquanto não está acontecendo isso. Tá bom demais. Amém. Bem, vamos abrir a nossa Bíblia em João 16, versículo 5. João 16, versículo 5. Até o versículo 7.
E agora, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei.
Amém. Mais uma vez, por favor.
E agora, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei.
Amém. O que que Jesus estava aqui falando? Eu estava falando do Espírito, estava falando do seu Espírito. E agora vou para aquele que me enviou. Vou para aquele que me enviou. Ele estava referindo ao seu Espírito. Nós também, tudo que aqui está, diz respeito a nós também. Tudo que aqui está, diz respeito a nós também. Nós também viemos de Deus. O Espírito, quando nós estamos referindo ao Espírito. Está certo que o meu corpo, a minha carne, o meu sangue, as coisas, a matéria veio, a minha matéria veio dos meus pais. Mas o Espírito, ele vem de Deus. O Espírito vem de Deus. O Espírito, a alma, ela vem de Deus. Agora, o problema está é se ela volta para Deus. Ela vem de Deus. Todos, toda alma, todo espírito, que é a vida da pessoa, todo espírito, ele vem de Deus. A origem dele é Deus. Certo? Agora, o importante agora, a partir desse momento, é voltar para Deus. O que nós precisamos agora é o trabalho que a gente tem. Só chegar para lá um pouquinho, filho. Aí, tá bom. Agora, é voltar para Deus. Então, é como se fosse uma fogueira aqui, um fogo, como se fosse um fogo aqui, Aí uma lâminazinha de fogo dessa aqui desce e pega fogo aonde ela cai, ela pega fogo. Então o Espírito de Deus, ele fornece Espírito para todo mundo. Todos vêm de Deus. Certo? Todo Espírito vem de Deus. Toda alma, a fonte da vida, a fonte, nunca vai deixar de ser Deus. Deus é a fonte da vida. Não é aquela igreja que chama fonte da vida. Né? É outra coisa. Então a fonte é Deus. Todo mundo desce. Como Jesus, ele entendeu isso. E o que nós precisamos também é entender. Porque a gente só estava cantando aqui, maravilhoso é, mas isso só sai da boca da gente. Na verdade, nós não sabemos nem o que está cantando. Vocês concordam? A gente não sabe nem o que está cantando. Maravilhoso é tal. Mentira. A gente não está falando a verdade, não. Se não está falando a verdade, está mentindo. Nós não amamos a Deus. Nós não gostamos de Deus. Então a gente fala coisas que não é verdade. Né? Deus disse, aquele que me ama, ele foi taxativo. Ele foi, até certo ponto, vamos dizer assim, nós poderíamos dizer, grosso, né? Ele foi firme naquilo que ele falou. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. A gente não guarda. Nós não guardamos a palavra de Deus. Guardar. O que é guardar a palavra de Deus? O que é guardar a palavra de Deus? Hã? Né? Então, na verdade, nós falamos coisas que nós não fazemos. E Jesus, ele preocupava era com isso que ele preocupava, era com a verdade. Ele queria saber, era a verdade a respeito do mundo, a verdade a respeito do homem. Ele queria saber a verdade a respeito de Deus. Ele queria saber. Jesus, ele queria saber a verdade. A respeito de tudo. Não é assim? Por exemplo, se nós quiséssemos, interessássemos, saber, pesquisássemos mesmo, não como ciência humana, mas como perguntar para Deus, senhor, e esse calor? Até onde vai? Senhor, e esse mundo? E essas coisas? E esse negócio? Não é assim? Tudo que os discípulos perguntaram para Jesus ali, perguntaram para ele, senhor, isso? Ele dava uma resposta para os discípulos entenderem o que significava aquilo. Senhor, e esse templo maravilhoso? E essa obra maravilhosa? Ele respondeu. Ele deu resposta. Tudo ele tinha uma explicação. E para tudo ele tinha uma resposta. Amém? Então, se nós quisermos saber a verdade, foi o que a gente, inclusive, comentamos em Pires do Rio essa semana, né, falamos um pouco lá, um pouco aí na Europa, e a gente vem falando. Que é fundamental que nós saibamos, é fundamental. que a gente tenha conhecimento da verdade. Qual é a verdade em relação a isso? Qual é a verdade em relação àquilo? Não é ir aceitando, conformando, com tudo, não. É preciso saber, entender qual é a verdade em relação a tudo que você imaginar. Amém? Então, por exemplo, uma coisa que Jesus preocupava demais era com isso. Ele falou, era com eu, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou essa carne aqui fora? Eu sou esse corpo? Ou eu sou alguma coisa que está dentro de mim? Eu sou esse corpo perecível, corruptível? Eu sou esse corpo cujo tempo dele é tão limitado, de repente acaba, de repente qualquer coisa, é uma pessoa, será que eu sou essa pessoa, eu sou isso? Ou eu sou o que está dentro, de mim? Será o que veio, de Deus? O que será que veio de Deus? Foi isso aqui que veio de Deus? O que veio de Deus, então? É o que está dentro de mim é que veio de Deus? Então ele foi meditando, pensando, analisando, e ele chega então à conclusão, que na realidade, o que tinha vindo de Deus era só a alma. Então, desceu do céu. O que veio de Deus desceu do céu, o resto foi pego aqui. O resto saiu da mãe. O resto saiu do corpo. Né? O resto foi ali. Foi a junção, a união de dois micros. Como? Dois micros. Organismos. Dois micro-organismos e deu origem a essa criatura que nós somos. Deu origem a nós. Isso aqui veio daqui mesmo. Agora, o que veio do céu? Então, quando ele disse, eu desci do céu, ele estava referindo o quê? Ao corpo ou à alma? A alma, é isso que nós precisamos pensar. O que interessa, o que importa, é a alma. Quem desceu do céu, é o que importa. Então, a gente tem que lutar pela salvação da alma. Vou mostrar para vocês já. Por quê? Porque eu preciso da alma. Espera aí, olha... Nós não temos uma promessa de Deus de uma vida eterna. Essa vida aqui é eterna. Essa que veio da mãe e do pai. Essa, né? Esse filho da mãe. Esse que veio da mãe e do pai, a vida dele é eterna? Não. Como eu disse, é limitada. Limitada, se tropeçar ali conforme o jeito, morre. É um trem frágil. Não é não, filha? É muito frágil. O tempo de duração, Deus disse, o homem é como a flor. A flor, se você não colher logo, meu filho, colhe logo. Porque senão... Não tem mais flor. Amém? Se você não colher logo, acabou. O homem é como a flor, é como a erva, e a sua glória é como a flor. O homem é como a erva, aquilo murcha, aquilo acaba. Aquilo... Entendeu? É ou não é? Então, mas Deus nos prometeu, Deus nos deu uma promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? De nos dar uma vida que fosse durável. Uma vida que tivesse, que fosse permanente. Então, ele até diz assim, uma casa construída eternamente por Deus no céu. Uma casa que está se referindo à casa da alma. A casa da alma. Então, nós não podemos ficar aqui, que maravilhoso é tal, não sei o quê. E quando, na realidade, você não está sabendo nem o que está fazendo. Amém? Isso não resolve, não adianta nada. Nada, 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 nada. Esse povo glorifica-me com os lábios, mas eles, sabe, eles não entendem nada, o seu coração está longe, eles não estão entendendo. Alguma coisa precisa ser feita para salvar a alma. Por quê? A carne e o sangue já foram condenados. A carne e o sangue já não tem mais jeito. Deus condenou o pecado na carne. Ele vai eliminar essa vida. Mas ele prometeu uma outra vida. Ele prometeu uma outra vida, uma outra vida. Ele prometeu uma vida nova, vida. É isso aí que você tem. Isso é a sua vida. Por exemplo, né, será que a Marcela ainda vive? Vive, mora ali na esquina, tal, a Marcela vive. Né? É, o meu pai vive? Não, não vive mais, morreu. Morreu. Então, isso aqui é a nossa vida. É a vida que nós temos. Só que essa vida é uma vida muito ilusória, fantasiosa. É uma vida... vocês concordam? Assim que Jesus pensou. Foi assim que ele disse. Ele falou, olha, eu não posso investir nessa vida. Eu não posso colocar todo o meu esforço nessa vida. Eu vou fazer nessa vida só o que for para comer e vestir. Eu vou fazer nessa vida só o arroz e feijão. Eu vou me esforçar somente para o gasto. Amém? Mas todo o meu esforço vai ser, eu vou colocar todo o meu esforço na salvação da minha alma, na salvação da minha alma. Amém? A gente corre o risco de colocar o esforço contrário, de fazer o contrário. A gente corre o risco de, que é o grande problema do mundo, ignora a alma. Confiado na reencarnação. Confiado que a alma vai voltar, ela sai do Fabrício aqui hoje e amanhã ela vem no Ramiro. Ela sai do Ramiro e vem na Dona Geni. Ah, mas não interessa. Ela vem na Dona Geni, problema da Dona Geni. Né? Ela sai, a alma vai ficar reencarnando. Por quê e para quê, eu não sei. Jesus não pensou dessa forma. O tempo que eu tenho é só esse. A oportunidade que eu tenho é só essa. Ou eu faço por onde para que a minha alma permaneça, ou caso contrário, eu vou perder. Então, eu vou ser absolvido ou vou ser condenado. Absolvido ou condenado. Eu preciso fazer todo o esforço para mim ser absolvido. Eu tenho a favor de mim o quê? Para ser absolvido. O que, que eu tenho para nós, a favor de nós para ser absolvido? O que, que Jesus Cristo veio fazer na terra? antes de Deus, nos condenar, para a gente dizer para ele, o senhor foi injusto, né? Meteu a gente nesse corpo aqui e virou as costas. O senhor enfiou a gente nesse rabo de foguete aqui e virou as costas. Nós não temos culpa de Adão ter aprontado, a Eva ter aprontado. Nós não temos culpa, não. Aí o senhor tinha que cobrar deles. O senhor tinha que punir eles. Aí o senhor vem e faz com a gente a mesma coisa? Não, o senhor não... Deus sabia que a gente ia alegar isso. A gente ia alegar isso. Aí o que Deus fez? Então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo vai ter oportunidade de ser absolvido. Por quê? Eu não posso colocar isso de novo no céu. Eu não posso colocar isso de novo na terra que eu vou fazer, né, no mundo vindouro. Né? Vamos pensar assim. Porque tudo vai acontecer novamente. Tudo vai ser feito novamente. Haverá uma vida nova, uma coisa diferente. Deus tem para nós. Mas ele... Eu não posso colocar o Ramiro lá, do jeito que ele está aqui. Porque se eu colocar, ele vai estragar tudo lá, gente. É a mesma coisa assim, você pode... Pensa assim, eu não posso... Você põe uma pessoa... Você põe lá, na comida uma coisa. Você olha lá a validade. Tem essa maionese aqui. Essa maionese tem 2 anos que está vencida. Você pega a maionese, põe lá na salada. Você vai estragar a salada. É assim? Aí você vai ter uma massa de tomate lá. Ó, feito, tem 8 anos que a massa de tomate está... vencida, você pega a massa de tomate, abre e põe na macarronada e serve. Antes de servir, o povo já está correndo para o banheiro, entendeu? E se não tiver, levando para o hospital. Então, Deus não pode colocar nós. Deus não pode devolver nós, colocar nós de novo. E nós vamos estragar o céu. Tão porcaria que nós somos. Tão porcaria. Vocês não consideram nós porcaria? Quem acha que nós somos porcaria? Mas muito mesmo? Muito, eu também acho que nós somos muito porcaria. De tanto estudar, quanto mais você estuda o homem, quanto mais você analisa o homem, quanto mais você pensa a respeito do homem, mais decepcionado você fica. Com quem? Com o homem. Com o ser humano. Então foi isso que Jesus fez. Ele pensou, ele analisou, estudou. Primeiro ele. Quem eu sou? Será que eu sou isso aqui de fora ou eu tenho alguma coisa dentro de mim? Quem está falando? É o de fora ou de dentro? Quem está pensando é o de fora ou de dentro? O que é composto o homem? O homem é composto de quê? Então ele fez várias perguntas a ele mesmo para buscar uma resposta. E ele encontrou. Ele encontrou o quê? Que ele havia vindo, que ele havia descido do céu, ele veio de Deus. Mas não foi só ele, falou, não foi só eu, os outros também vieram de Deus. Agora, eu vou fazer tudo para ser, porque se eu não me esforçar, eu não vou conseguir voltar para o Pai. Não vou conseguir voltar para Deus. Se eu não me esforçar, então ele é o exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o exemplo de quem viveu aqui Ele é o exemplo de quem passou por aqui. Ele é o exemplo de quem experimentou o que todo mundo tem que experimentar. Então, presta atenção. Ele é o exemplo de quem experimentou o que todo mundo tem que experimentar. Ou seja, passar por esse corpo. Passar por esta vida. Quando fala passar por este corpo, é passar por esta vida. Passar por esta vida. O que que essa vida quer? O que que essa vida quer? Passar por este corpo é passar por esta vida. O que é que essa vida quer? Para não dizer o que é que esse corpo quer. Vamos repetir? Vamos repetir? Todo mundo tem que passar por esta vida. Não tem ficar experimentando reencarnação. Vai e volta. Vai e volta. Não tem isso, não. É, ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só. Então você vai passar por essa vida. Você vai passar por essa vida. Você veio de lá, passa por aqui e volta para lá. O que é que essa vida quer? Qual é o desejo dessa vida? Qual é o problema dessa vida? Essa vida, ela é contrária ou é a favor? A princípio, você é amigo ou inimigo? A princípio, nós queremos Deus ou nós não queremos Deus? Hoje eu perguntei para o menininho pequenininho. Eu perguntei para o menininho, você ama? O que que você ama mais? É isso aí que você está? Ou é Deus? Ele falou, o senhor quer saber a verdade? Eu amo mais isso aqui. E ele tem razão. Por quê? Como é que ele ama Deus se ele não conhece Deus? Como é que ele ama Deus se ele não conhece Deus? E eu achei interessante a resposta dele. Foi uma resposta honesta e sincera. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você ama mais isso aqui que você está aí vendo, fazendo? Quero aquele, né? Ou Deus? O senhor quer saber a verdade? É, ele foi violento. O senhor quer saber a verdade? Falei, eu quero saber a verdade. Então, eu gosto mais disso aqui do que de Deus. E ele não está errado, não. Ele não está errado, não. Como é que ele vai gostar de uma coisa que ele não conhece? Como é que ele vai amar uma coisa que ele não conhece? Então, o que é que essa vida quer? O que que essa vida ama? O que que essa vida tem prazer? Nas coisas lá de cima ou nas coisas aqui de baixo? Quanto mais de baixo, melhor, né? Não? Quanto mais de baixo, melhor. Então nós não queremos as coisas de cima, não. A gente quer as coisas. Ou não é? Nós vamos dizer que nós amamos a Deus? Ou o menino tem razão? Quando ele disse, eu gosto mais disso aqui. Se eu quer saber a verdade, eu amo mais isso aqui. Porque se ele dissesse o contrário, ele estava mentindo. Né? Vocês concordam? Maravilhoso é. Vocês concordam que é mentira? Hã? Mentira? Não, eu estou falando de mentira, não. Eu entendo que eu estou falando que é mentira, é mentira. Não, eu não estou dizendo que é. Eu estou perguntando a vocês. Hã? Hã? Não, tem coisa que a gente canta que é verdade. Tem coisas que a gente canta que é verdade. Amém? Tem coisas que a gente canta que é verdade. Não é tudo que a gente canta que é mentira, não. Tem coisas que a gente fala que é verdade. O que o menino falou é verdade. O que o menino falou é verdade. O que Jesus chegou para os fariseus e disse para os fariseus que eles eram hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é exatamente falam uma coisa que você não faz, que não é verdade. Isso é hipocrisia. A pessoa chegar no outro, meu amor, vira as costas, meu amor, vira para o outro lado, meu amor. Qual dos três que é meu amor? Não é? É chegar para a pessoa e dizer, você é a minha vida, você é a razão do meu ser. Tá? Isso é hipocrisia, gente. Isso é hipocrisia, porque qualquer coisinha pode mudar completamente a história. Muda completamente a história. Então, para a gente chegar a dizer para Deus, Senhor, eu te amo, olha, tem muita estrada para poder andar, tem muito caminho, tem que pensar muito para chegar, ter coragem de dizer, Senhor, eu te amo. Eu te amo. O Senhor é o meu Deus. Caso contrário, então não fala nada. Porque se você não fala nada, você erra menos. Se você não falar nada, você peca menos. Não fala nada. É melhor do que. Foi o que Jesus falou. Faz o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Amém? Muito bom, maravilhoso. É, mas faz o que fala. Se você tocar na veste dele, se você realmente considera Deus maravilhoso, se você realmente... A sua vida vai ser diferente do que você vive. Se você considerar Deus maravilhoso, se realmente for verdade isso que você está falando, a sua vida vai ser diferente. Amém? Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma vida que veio do céu. Nós estamos falando de uma vida que veio do céu. E de uma vida que quer voltar para o céu. Que é essa vida. Está certo? Presta atenção. Fala para mim aí, Ramiro. Deu para entender o que eu quero dizer? Quem pega aí o microfone? Quem quer? Eu estou falando de uma vida que veio do céu e de uma vida que quer voltar para o céu. Vocês concordam? Nós não queremos voltar para o céu? Nós não estamos dizendo aqui que viemos do céu? Nós não estamos dizendo que nós saímos de Deus e nós queremos voltar para Deus? Então nós estamos falando de uma vida que veio do céu. E que quer voltar para o céu. Pega o microfone e vê se é isso mesmo. Dá o microfone aí, filho. Dá para o Érico, isso aqui, o Érico vai responder para nós. Deu para entender, Érico?
Oi. Eu entendi. Eu acho que, primeiramente, a gente...
Você entendeu mesmo?
Entendi.
É verdade?
É verdade. E, primeiramente, a gente tem que fazer igual Jesus. Procurar... pensar em voltar para o céu.
Isso.
Em ter sua vida, ganhar a sua vida no céu.
É, você falou uma coisa interessante. Nós temos que pensar em voltar para o céu. Por isso que a Escritura diz assim, pensai nas coisas de cima. Buscai as coisas do céu. Nós precisamos pensar em voltar para o céu. Porque a hora, se nós pensarmos, né, alguma coisa nós temos que fazer. Nós vamos ter que raciocinar, como é que eu vou fazer para voltar para o céu. Tem algumas dicas importantes. Por exemplo, Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho. Então nós já sabemos o caminho para voltar para o céu. Pronto, já tem uma dica boa aí. Eu sou o caminho. Se eu quero voltar para o céu, eu já sei o caminho. Tem outras coisas que nós precisamos observar.
É isso mesmo, Jesus ele preocupou somente no céu. Ele, igual o senhor falou, ele viveu o mínimo assim, das concupiscências aqui possíveis, né? Ele não preocupava nas coisas daqui. Igual o senhor falou, ele tinha o que comer, o que beber, e o resto era o céu.
Por exemplo, vou fazer uma pergunta, por que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Por que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Por quê? Responde primeiro. Hã? Como? Não. Não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar. Primeiro, quanto antes ele matar você, melhor. Ele vai tentar de todas as formas impedir você de encontrar o caminho. Ele vai fazer tudo para impedir você de encontrar o caminho. De volta, caminho de volta para o céu. Porque Deus, nós viemos de Deus, agora nós estamos aqui. Chegou aqui, Deus falou, olha, agora você faz o que você quiser, escolhe. Soltou a gente aqui nesse mundo e disse para nós assim, ó, agora escolhe. Eu não vou levar para o céu, senão aquele que eu tiver certeza. Aí tinha dois menininhos namorando lá na Europa. Dois meninos estão namorando, como é que eles chamam, Joana? Aquele casalzinho. É Jaqueline e o? Alan, né? Aí eu perguntei, como é que foi que eu perguntei? Foi. Quem lembra da pergunta exatamente como foi feita? Isso. É, a pergunta foi essa. Eu falei, você tem dúvida? Porque nós mostramos o seguinte, que toda dúvida é pecado. Toda dúvida é pecado. E nós somos cheios de dúvidas. Nós somos cheios de dúvidas. Tudo a gente tem dúvida. A gente chega e vai comprar um negócio, será que está bom? Será que não está bom? Será que é isso? Não é isso? Essa cor, qual fica melhor? Qual fica pior? Etc. A gente é cheio de dúvidas. E eu mostrei que a dúvida era pecado. Mostrei a escritura lá direitinho, dúvida, né? Deus, não, você tem que tirar toda dúvida. Você tem que eliminar toda dúvida da sua vida. Não, eu tenho certeza. Ainda perguntei para ele. Você tem dúvida de que a Jaqueline te ama? Ele falou que tinha. Tenho. E eu falei para ele, e você tem coragem de casar com essa dúvida? Você tem dúvida que ela te ama? Tem. E você tem coragem de casar com essa dúvida? O que ele respondeu? Hã? Eu acho que ele respondeu o quê? Ficou calado. Não sei se você estava muito bem, eu vi que não estava muito bem, né? É, certamente às vezes não estava muito bem, né? Eu perguntaria, o Bruno ali, o Bruno. Você tem dúvida quanto ao amor, quanto à pessoa que você vai casar? Você tem dúvida? Não? Pronto, está resolvido. Você tem certeza que ela te ama. Coisa boa, né? Né, João Pedro? E a Ciele? Você tem alguma dúvida a respeito? Tem alguma dúvida? Tem não? Vai ver que é cheio de dúvida. Vai ver, né? A verdade mesmo. Vai ver que morre de medo, né? Morre de medo de casar com uma porcaria, com uma pessoa que não vale nada. E aí, tem dúvida. Na verdade, a pessoa não faz com tanta certeza, porque ela, aí você pega a escritura, maldito o homem que confia no homem, você pega a escritura que fala o homem não vale nada. Aí, mas como é que não tem dúvida? Como é que a pessoa vai certo, né, de que ali está? Então, gente, é muito difícil. É muito difícil para a gente essa vida. Porque ela é cheia de dúvidas, cheia de incertezas, cheia de... São descaminhos, caminhos e descaminhos. É muita, muita dificuldade. Então, Deus soltou a gente aqui, Silvano. E falou para nós, agora eu ponho diante de você a bênção e a maldição. O bem e o mal. Aprendam, escolha o certo e o errado. Eu preciso levar vocês de novo para o céu. Mas eu só vou levar depois de experimentar, depois de provar. Né? Os filhos de Deus serão provados, serão experimentados como se prova o ouro e a prata. Eu não vou levar você de qualquer jeito para o céu. Amém? Eu quero ver, a hora que você estiver cantando, eu quero ouvir, entendeu? Eu quero ouvir você, a hora que você, tudo que você fala, tudo que você pensa, eu quero analisar tudo. Eu não vou levar para o céu se eu não tiver absoluta certeza que você me ama. Não é igual nós não. Deus não é igual a nós. Por que que a gente sofre? Por que que a gente passa por tantas dificuldades, caminhos, confusões, problemas na vida, tudo? Por quê? Porque nós vivemos muito da ilusão. Amém? Então, nós estamos falando de quê? Hã? Pega aí o microfone aí, responde aí, por favor. Dá para o menino aqui, Luiz. O que você acha que nós estamos falando, Luiz? Não, você mesmo, senhor. Quem respondeu?
O senhor falou da vida que desceu do céu.
Nós estamos falando sobre a vida
do céu.
Vida da alma.
Do espírito. É.
E essa vida que desceu do céu, tem liberdade para voltar para o céu?
Sim.
E essa liberdade é condicionada? Estava o Paulo Júnior.
Tem uma condição.
Essa vida que desceu do céu, ela está livre para voltar para o céu?
Não, existe uma condição. Não é qualquer um, não.
Então, Deus colocou um impedimento aqui?
Uma espada.
Colocou barreiras? Colocou guardando
o caminho
da árvore da vida. Ele colocou uma barreira enorme aqui, guardando o caminho da árvore da vida. Não vai voltar para o céu a mesma vida que desceu. Não vai voltar para o céu, porque a vida que desceu, o que, que aconteceu com ela? Ela foi corrompida. A vida que desceu, não foi a vida que existe hoje, a vida que não foi a vida que desceu. Ela, a vida que está aqui hoje, ela foi corrompida. Ela sujou. É como se tivesse pisado na lama. É como se tivesse envolvido. Ela veio, todo mundo se envolveu. A criança nasce, tão pouquinho ela se envolve com o mundo. E suja. E aí não tem quem passa por essa terra e não suja. Você não entra no chiqueiro e não suja pelo menos o solado do pé. Bem? Jesus foi a única pessoa que desceu e não sujou, e não pecou. Ele desceu e subiu. Eu vim do Pai, mas ele veio, ele foi desde menino tentando explicação, perguntas, para saber o que estava acontecendo. Quando ele disse, no rolo do livro está escrito a meu respeito, significa que ele foi ali estudar, ele foi ali pensar, ele foi analisar. E ele percebeu o seguinte: eu não posso pecar. Se eu pecar, eu não vou ser a mesma pessoa que desceu. Se eu pecar, alguém tem que tirar esse pecado de mim. E quem vai tirar? Olha uma pergunta e uma resposta interessantíssima. Jesus falou, e se eu pecar, quem vai tirar esse pecado de mim? Hã? Ninguém. Fala junto.
Ninguém. Ele era a única salvação.
Se ele tivesse pecado, quando você peca, chefe, tem alguém que pode tirar seu pecado? Tem. Hoje tem. Se você pecar, tem alguém que tira o seu pecado? Tem. Tem aqui, ó. É esse aqui que tira pecado. Só Deus! Tira pecado. Deus estava aqui embaixo. E se ele pecasse? Quem que ia tirar o pecado dele? Nessas condições, nós estaríamos perdidos, o diabo teria vencido e nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Estaríamos condenados a viver eternamente nessa vida que vocês sabem que não é vida. Pergunta a dona Negra, que está lá lutando contra um câncer, se isso aqui é vida. Pergunta, vai no hospital Araújo Jorge, você vai encontrar muitas pessoas. Vai nos hospitais, nos psiquiátricos, vai por aí, você vai encontrar pessoas que vão dizer para você se isso é vida. Vai na mãe da menina que foi morta lá em Uruana. Vai na família da pessoa que matou lá em Uruana e que, cuja casa foi totalmente destruída e que eles só não foram linchados porque eles foram levados de lá às pressas, sei lá o que aconteceu. Isso é vida? E você já pensou isso aqui eternamente? Você já pensou isso aqui, você lá entubado eternamente? Amém? Concorda, gente? Se Jesus tivesse pecado, quem que ia tirar o pecado dele? Então, ele sabia que ele não podia pecar. Ele não podia pecar. Ele estaria ali entregando a chave, o domínio de eternamente a Satanás, que é o Deus desse mundo. Ele é o Deus desse século. Ele é o Deus desse mundo, dessa vida. Ele é o Deus dessa vida. Ele é o Senhor dessa vida. Ele é o Senhor dessa vida. Para nós salvarmos, nós temos que mudar de Senhor. Nós temos que mudar de dono. Amém? Ele tem poder sobre nós. Deus disse, das trevas os converta à luz. Do poder de Satanás para Deus. Ele tem poder sobre essa vida. Ele tem poder sobre nós. Como é que nós vamos poder voltar para o céu? Só se Ele deixar. Ele tem poder sobre nós, gente. Pensa, raciocina. E nós só podemos voltar para o céu se Ele deixar. E se Ele não deixar? Aí tem que vir um mais valente, um poderoso, que vai arrancar a gente do poder dEle. É, tem que tirar do poder das trevas, converte do poder de Satanás, tirar, arrancar. Porque de mão beijada Ele não solta. Ele não deixa. Eu estou só pensando, Eu quero que vocês pensem também. Agora, se eu estiver pensando errado, vocês também depois me ensinem. Porque eu só estou pensando. Pensando o quê? Na minha volta. Eu estou pensando, eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar e eu não quero isso aqui eternamente, não. Eu não quero isso aqui eternamente, não. Amém? Está lá o meu sogro, a minha sogra. Pergunta se vocês querem viver eternamente lá. Eles não querem morrer. Morrer ninguém quer. Mas pergunta se eles querem ficar eternamente que estão lá. Já não sai nem na porta. Vai ir da cozinha no quarto. Aí você quer isso eternamente, não é, João Pedro? Você não chega ali e não fica com pena, João Pedro? Você não dá dó de ver uma pessoa como o São Antônio, que era uma pessoa, sabe, que tudo fazia, tudo ele consertava, tudo ele mesmo cortava a grama, ele mesmo fazia as coisas. E eu vejo ele ali, deve ser um sofrimento. Quando ele inventa subir numa escada lá, e caiu da escada, quase tal, né? A Dona Maria, a mesma coisa. Sempre foram pessoas assim, dinâmicas. Pessoas de festa. Assim, hoje eles estão. E começa um ficar contra o outro. Interessante. Que começa um ter problema com o outro. Você quer isso eternamente? Nós queremos ir. Isso é vida, gente. Se nós não morremos antes, nós vamos ter esse mesmo problema. Se não morrer antes, vai ter o mesmo problema. E quem quer morrer antes? Esse aqui é o problema. Esse aqui é a grande dificuldade. Morrer a gente não quer. Viver desse jeito a gente não quer. Então, como é que faz, Sandra? Morrer você não quer. Viver desse jeito você não quer. Então, como é que você faz? Alguma coisa nós temos que fazer. Quem que pode nos salvar? Nós ainda temos aqui uma esperança. Eu mostrei para vocês o quadro triste que é. Mas nós temos uma esperança. Por quê? Porque nós temos alguém que pode tirar o pecado de nós. Nós temos um que tira o pecado da gente e nos leva para o céu. Nós temos um que vai, que nos devolve para Deus e vai nos dar uma vida eterna. Aí sim, ele vai dar a nós o quê? Uma vida eterna. Uma vida eterna, essa aqui. É, essa, a vida eterna. Junto com o Bertinho? Não. Nem você, não, você nem quer, né, filho? Entendeu? Não chega uma vez, né? Não, mas tô brincando. Mas você, ela vai, Deus vai te dar uma vida eterna. E vai dar um Bertinho também. Depende do Bertinho. Você não quer uma vida eterna para o seu filho? Mas se o seu filho começar, outro dia uma mulher levou uma mulher com o filho dela, ela foi mais ou menos assim a história. Ela vai no juiz e diz, ou ele dava um jeito, ou ele dava um jeito no menino, ou ela ia matar o menino. Ela já era um rapaz. Ela disse que ia matar o filho, é que ela não suportava mais. Para uma mãe chegar ao ponto de dizer, eu não suporto mais o meu filho, esse filho tem que estar levando uma vida terrível. Amém? Enquanto essa vida, enquanto for desse jeito, você não quer de jeito nenhum, não é assim? Mas vai crescendo, 17, 18, 19, amanhã ele está igual o Manel. Vai levar a vida dele, ele vai levar a vida dele. Ele não vai obedecer você, ele não vai obedecer o pai dele. Ele vai levar a vida dele. Amém? Ele vai casar com quem ele quiser. Ele vai se relacionar com quem ele quiser. Nessas alturas você está lá com seus 30 e poucos anos. Ou não? Mais um pouquinho? 40. Né? Mas é isso. Hoje, às vezes a Juliana chega oprimida. Eu não suporto a minha mãe. Minha filha, você tem que suportar a sua mãe. Você tem que ter paciência com sua mãe. Agora, eu pergunto. Você, em sã consciência, gostaria que sua mãe tivesse uma vida, aquela vida eternamente? Não vai ficando cada dia pior? Não vai ficando cada dia pior? É porque a gente só vê a televisão e pensa que tudo é bonitinho igual na televisão. A gente só vê as coisas aparentes. A realidade é outra. A realidade mesmo é outra. Se a gente parar, pensar, analisar e fazer como Jesus fez, a gente, primeiro, a gente começa a ter cuidado com esse mundo. Então ele falou, olha, o mundo é mau. Não amo o mundo, entendeu? Eu tenho uma vida para vocês. Não invista, não coloca toda a sua confiança nessa vida, nesse mundo. E você passa a ser uma pessoa eu não digo assim, estranha. Mas a pessoa que entende as coisas como a gente entende, você, com certeza, não pode ter a mesma tranquilidade que você tinha antes. Você não pode ter a mesma, vamos dizer assim, fé que você tinha antes. Você começa a pensar diferente. 3 dias depois, tudo que Jesus falou na terra, foi contestado, tudo que Jesus falou na terra foi muito, vamos dizer assim, rejeitado, até mesmo pelos discípulos. Senhor, como é que a gente vai fazer? Senhor, que discurso é esse? Até os discípulos, né? Mas 3 dias que Jesus, depois, 3 dias, ele já estava na outra vida. Então, a única pessoa que já está na outra vida é ele. A vida, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a vida. Né? Não é isso aqui que morre? Então, isso aqui que é a vida. Mas essa vida aqui não é a vida verdadeira. Não é. É isso que Deus quer mostrar para nós. O que morre não é isso aqui? É isso aqui que morre. E é isso aqui que a gente não quer que morre. Amém? Mas essa aqui não é a vida verdadeira. Esse aqui é o tabernáculo. É a vida provisória, é o lugar provisório. É isso aqui é só para passar esse tempo que a gente tem que passar aqui. É aquele negócio que eu falei para vocês, ó. Passa por aqui e volta para lá. Então isso aqui não é, né, definitivo. É provisório. Então o que morre é esse aqui. Então isso aqui é a vida. Mas não é a vida verdadeira. A verdadeira vida, ela é eterna. Ela é eterna. Jesus Cristo está vivo hoje. Há 2000 anos, quanto que ele morreu? 2000 anos. E, no entanto, ele está vivo. Se ele pudesse aqui aparecer para nós, só que se ele aparecer, todo mundo vai acreditar e não é? Então, ele não pode aparecer. Só se ele quiser. Se ele quiser, pode. A hora que ele tiver absoluta certeza de que eu creio nele, ele pode até aparecer para mim. Mas se ele aparecer para mim, não resolve você. Você vai ter a mesma dúvida. Amém? Mas ele está vivo. Aonde que ele está vivo? Já na outra vida. Ou seja, já no outro corpo. Amém, gente? Então, o que a gente fala, Wender, fala para mexer com o que está dentro, mexer com o nosso pensamento, o nosso raciocínio, com a nossa inteligência, tem que mexer conosco. É a visão que a Carmen teve é a água precisa ser mexida. Se mexer com a água. Você precisa mexer para que ela tenha vida. Aí nós lembramos daquele tanque. O tanque, uma vez por dia o anjo vinha, ninguém viu o anjo. Só via a água mexendo, borbulhando. E naquele exato momento, a pessoa que pulasse lá dentro era curada. Aí, a pessoa ficava por ali. A pessoa ficava querendo uma cura, querendo uma libertação, querendo uma coisa, ela ficava por ali, né? Mas quando você menos esperava, porque não tinha, você não via o anjo, você só via a água mexer. Mas aquela água era mexida pelo anjo, para que ela tivesse, continuasse sempre viva. Ela continuasse sempre viva. Porque você sabe que se você põe uma água na piscina, por que você tem que fazer lá de vez em quando, como é que chama? filtrar. Você vai, a água vai lá, dá uma volta, vem, cai, dá uma volta e vem, aí você põe um clarificantezinho lá, um negocinho. Mas o mais importante não é tanto o clarificante. O mais importante é a circulação da água. Que ela vai receber o oxigênio, ela vai ter vida. É assim, se você deixar a água parada, ela morre. A água morre. E se você beber ou usar uma água morta, ela faz mal. Amém? Ela faz mal. A pessoa deixa a água na caixa parada, viaja durante muito tempo na água. Quando você abre a torneira, a água tem um cheiro diferente. Você precisa de usar a água. Então isso aqui não foi feito para, não foi feito para poder você enfeitar estante. Não foi feito para você enfeitar seu criado, não. Nós temos que mexer com a água. E é o que a gente faz aqui. A gente pega e mexe. Bem? Para que a água esteja sempre viva. A palavra esteja viva. A palavra esteja viva. A gente mexe. E você, não é? A gente fala para que a água esteja sempre viva, para que a palavra esteja sempre. Você meditando, é mesmo, irmão tem razão, etc. Deus tem razão, Jesus Cristo tinha razão, aquilo ali é verdade. Amém? Como Paulo falou, como crer se não há quem pregue? Você pensou se não tiver quem prega? Quem mexe com a água? Se o anjo não vier e não mexer com a água? Como crer? E se nós não cremos, nós não vamos ser absolvidos? Se nós não cremos, nós não vamos ser absolvidos. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Às vezes eu quero falar muita coisa e não falo nada, né? Às vezes eu quero falar muita coisa e eu falo, só mexo na água. E não falo. Ou falei? Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Justificados pela fé. Justificado quer dizer? Você foi justificado, então você foi absolvido. Lá no processo que está rolando lá no Superior Tribunal, está sendo julgado o pessoal lá do Mensalão, etc. Tal. Se a pessoa apresenta uma defesa, apresenta argumentos que justifique, se ela apresenta argumentos que justifique o que é que o juiz vai fazer? Ela, a defesa, apresenta argumentos que justifique a absolvição do réu. Então o réu vai ser absolvido. Mas se não justificar, se não apresentar, vai ser condenado. Se eu não tiver fé, se eu não acreditar nisso que eu estou falando, eu vou ser? Lê aí, não. Sendo, pois, justificados. É. Você não precisa de muita coisa, não. Você só precisa crer. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Você já está contaminado. você já está, você foi mordido pela serpente, você já está contaminado. Você precisa de crer, quem crê vai ser absolvido. Porque Deus prometeu, quem crê seria absolvido. Então ele vai entender o seguinte, olha, o Alessandro alega isso, isso, isso e isso. O Silvano alega isso, isso, isso e isso. Tudo bem, Alessandro, então vou dizer para você o que você tem que fazer. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. A mulher veio, tinha cometido adultério. Ia ser apedrejada, ia ser condenada. Mas ela chegou ali, Jesus entendeu que ela merecia uma chance. Vamos abrir os olhos das pessoas primeiro, vamos mostrar primeiro que as pessoas estão erradas, vamos dar oportunidade para as pessoas. Vai, minha filha, não peca mais. E você terá um lugar no céu. Para nós voltarmos para o céu, basta não pecarmos. Você não quer voltar para o céu? Você não quer ter uma vida eterna? Basta não pecar. Senhor, pequei, pequei, porque eu não sabia. Pequei, Senhor, porque, olha, eu não vi. Pequei, Senhor, porque eu não entendia. Mas os meus olhos foram abertos. Agora eu sei o que eu estou fazendo. Meus olhos foram abertos. Agora, Senhor, eu posso dizer não ao pecado. Eu posso dizer não ao inimigo. Eu posso dizer que eu não amo o inimigo. Eu amo o Senhor. Me dá uma oportunidade. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Põe a luz nas minhas trevas. E o Senhor vai ver um novo homem. E o Senhor vai ver uma nova mulher. Amém? Tira os meus pecados. Apaga as minhas transgressões, Senhor. E o Senhor vai ter oportunidade de ver um novo homem. Amém? E nós vamos voltar para o céu. Tem uma música que fala assim, uma música que fala, não sei o que me aconteceu, como é que é? O que... Não sei o que aconteceu, mas é tão difícil aceitar que eu não te amo. Amém? Será que dá para a gente cantar isso? Amém. Gente, eu acho que deu para entender. Não é difícil de a gente entender. Nós descemos do céu? Descemos. Fomos contaminados? Mas tem alguém que pode tirar nosso pecado? Podemos voltar para o céu? Pronto, então está entendido. Está entendido. Basta não pecar. Ainda não resististe até o sangue na luta? Por que que nós lutamos contra o pecado? Que nós queremos voltar para o céu. Amém? Porque... Amém, Graciela? Concorda ou não? Por que que a gente luta contra o pecado? Nós queremos voltar para Deus. Nós queremos voltar para o céu. Nós queremos ter vida eterna. Nós não queremos... essa vida para nós não serve. Amém, gente? Essa vida para nós é uma ilusão, é uma falsa, é uma mentira, e nós queremos voltar para... Amém? Tem outra música que fala assim, Babilônia não é seu lugar. Como é que é? Hã? Israel, né? Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus e ele te ouvirá. Clama ao teu Deus. Babilônia não é nosso lugar. Esse aqui não é nosso lugar. Nós não viemos aqui para ficar aqui definitivamente. Nós não viemos aqui para ficar. Eu vim para o céu e vou voltar para o céu, assim que Jesus falou. Eu desci só para fazer a vontade de Deus. Eu também fui. Vocês saberam? Ah, eu também fui. Estou aqui só para fazer a vontade de Deus. Quando eu voltar, vocês podem, não precisa nem chorar. Ninguém precisa chorar, porque está acontecendo a melhor coisa na minha vida. Amém? Eu só não quero ficar doente. Eu peço para Deus, eu não quero é ficar doente. Não quero ficar doente. Deus quiser, Senhor, não deixa eu ficar doente. Amém? Uma pancada só. Amém? Concorda, filho? No máximo, algumas horas, se for preciso. Para não passar na frente dele, que ficou ali na cruz, algumas horas. Pedro falou, olha, eu de cabeça para cima, eu não sou digno. Eu quero de cabeça para baixo, andou mais depressa. De cabeça para baixo. Né? Paulo foi decapitado, ó, pum, na hora. Não deu tempo nem dele. Né? Agora, doente, eu não quero ficar. Amém? O Egito não é o nosso lugar. Babilônia não é o nosso lugar. Amém? Nós não fomos feitos para essa vida, nós não fomos criados para esse mundo. Amém? Amém, gente? O céu é o nosso lugar, o céu é o nosso lugar. Tem quantidade de músicas que falam a verdade, ou não? Fala a verdade. É porque a gente, às vezes não quer, às vezes a gente ignora a verdade. Amém? Tem uma outra bonita, né, que fala... Para Sião eu vou voltar, e assim outras coisas mais. Então, quando você cantar isso, você canta pensando, fala, não, eu, Senhor, tira os meus pecados. Apaga as minhas transgressões, porque eu quero estar, eu não sei que hora, eu quero estar prontinho, com a mala arrumada. Eu não sei a hora que o ladrão vem. Eu não sei a hora que o ladrão vai entrar. Eu quero estar pronto. Porque quando o ladrão vier, ele não bate na porta. Ele não avisa. Ele não avisa. Amém. Então é isso, gente. Então, eu acho que no começo eu apertei muito. Mas agora eu queria afrouxar um pouco. Vocês irem embora. Tranquilo, olha, basta não pecar, viu, gente? Basta não pecar. Basta amar a Deus sobre todas as coisas, procura amar Jesus realmente, procura conhecê-lo, porque quanto mais você o conhece, mais você o ama. Amém? Você o ama. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. É tão difícil aceitar, mas que eu não te amo como já te amei. Amém? Amém, Senhor. Nós queremos, meu Deus, te agradecer por tudo que o Senhor nos tem falado, né? Senhor, tenha liberdade, falar a verdade para o outro. Ter liberdade, Senhor, de nos abrir os olhos, de nos fazer entender os seus mistérios. Tenha liberdade, Pai, para que nós saibamos e não vivamos nesse mundo enganados, iludidos, mas que nós saibamos perfeitamente quando foi mostrado ao Senhor um templo maravilhoso, certamente esperava que o Senhor fizesse elogios àquele templo. O Senhor disse: não ficará pedra sobre pedra. Certamente, a pessoa que te mostrou o templo ficou decepcionada. Decepcionada por quê? Porque o Senhor disse a verdade. 70 anos depois, não existia mais aquele templo. 70 anos depois, já não mais existia aquele templo. É bom que o Senhor nos fale a verdade, mesmo que a gente fique decepcionado, mesmo que nós fiquemos tristes. Quando o Senhor disse: eu vou, os discípulos se entristeceram. E é isso que também acontece conosco. Nós temos horror, horror à morte. Nós temos, Pai, uma tristeza tão grande em pensar que temos que deixar esse mundo. Mas é melhor, eu creio que para nós é conhecer a verdade, é saber a verdade, é alimentar a verdade, buscar o seu nosso Deus, aquele que tira o pecado, que pode tirar o nosso pecado. Nos salvar, amém? E nos devolver sem pecado para o céu, para onde nós iremos, para onde nós voltaremos. Lá é o nosso lugar, e onde o Senhor está, onde o Senhor está vivo, aguardando, esperando cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Aconteceu. Quantas vezes